Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da semana no Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, você confere como foi a audiência pública que debateu as carreiras de professores e técnicos da Universidade de Pernambuco. Saiba também sobre a lei que estimula a economia circular, além dos assuntos que movimentaram as reuniões plenárias. Na entrevista da semana, a segunda parte da conversa com o deputado Luciano Duque. Eu sou Regina Guerra e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Professores e técnicos administrativos da Universidade de Pernambuco pediram a atualização das regras de progressão nas carreiras e recomposição dos salários. Eles participaram de uma audiência da Comissão de Administração Pública nesta semana. Júlia Guimarães conta como foi.
Servidores da Universidade de Pernambuco reivindicaram melhorias nas carreiras e recomposição salarial em audiência pública na Alep nesta semana. O debate foi promovido pela Comissão de Administração Pública e expôs queixas de professores e de técnico-administrativos. Segundo o deputado João Paulo, do PT, o acúmulo de perdas para a inflação e a falta de critérios que permitam progressão real são problemas que levam à fuga de talentos.
Essa situação não apenas afeta os profissionais individualmente, mas compromete a própria capacidade da universidade de cumprir suas funções estratégicas. Em 2024, 19 professores pediram exoneração para assumir cargos em outras instituições. Também os servidores técnico-administrativos enfrentam condições muito difíceis.
Política de permanência no interior e concurso para recompor e ampliar o quadro foram outras necessidades apontadas. Sobre a situação dos professores, mais de 60% estão represados na categoria de adjuntos, sem conseguir atingir os critérios para se tornarem professores associados. Além disso, enquanto em outras universidades os professores titulares representam o topo da carreira e têm maior remuneração, na UPE o cargo é preenchido por um concurso à parte e não por progressão. Para corrigir o problema, a categoria construiu uma minuta de lei a partir de reuniões com a Secretaria de Administração e a Reitoria, mas o governo não avançou nas negociações. É o que explica a presidente da seção sindical dos docentes da Universidade de Pernambuco, Terezinha Lucas.
O governo tem desdenhado de nós. Cadê a Secretaria de Administração nessa mesa? Cadê a Secretaria de Ciência e Tecnologia? Não vieram. A gente quer apelar para que a governadora valide o trabalho realizado com muita competência pela comissão tripartite que o próprio governo criou.
Quanto aos técnico-administrativos, foram relatados problemas causados pelo sucateamento de unidades da UPE e o fim da gratificação de titulação, o que desestimula a permanência de profissionais qualificados. É o que relatou o presidente do Sindicato dos Servidores da UPE, Rivaldo Simplício da Silva.
Você pode fazer 1000 cursos, mas não progride em nada. Um servidor entra na universidade, passa 3 anos para ter uma progressão mínima. Tem gente com 50 anos aproximadamente, é um meio século dentro de uma universidade e mesmo assim corre o risco de não chegar no seu último salário dentro desta casa.
Como exemplo de dificuldade de segurar quadros qualificados, a reitora da UPE, Socorro Cavalcante, contabilizou a convocação de 3 aprovados, em média, para preencher cada uma das vagas abertas no último concurso, realizado em 2017.
Não é possível garantir ensino de excelência, pesquisa robusta, assistência qualificada, sem valorização real das pessoas que fazem a universidade. Por isso, reitero, a atualização das carreiras não é um gasto, é um investimento público.
Socorro Cavalcante ainda defendeu o papel estratégico da UPE na formação, inovação tecnológica e atendimento qualificado à população. A audiência pública também teve a participação do deputado Valdemar Borges, do MDB, e Rosa Morim, do PT, que anunciou a coleta de assinaturas para criar a Frente Parlamentar em defesa da UPE. Com reportagem de Regina Guerra, Júlia Guimarães para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Meu nome é Kleber Santos, estou aqui hoje nessa jornada antirracista da Alep, porque esse tema é fundamental hoje no nosso país. Nós vivemos um dos países mais desiguais do mundo e a estrutura desse país foi construída através do escravismo, através do açoite, da exploração, da humilhação da forma mais perversa de nós negros e negras sendo sequestrados lá da África. E essa questão inspira muito a questão do racismo no nosso país, que é bastante evidente, apesar de ser velado. Então, portanto, temas como esse para serem debatidos por instituições, né, pela sociedade, para a gente acabar com essa injustiça, lutar contra essa injustiça que é o racismo.
O povo na casa.
No próximo bloco, os destaques do plenário da Alep. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
A doação de órgãos é uma forma de ajudar quem está sofrendo com problemas de saúde e tem como solução o transplante. Para ser um doador, é preciso comunicar a decisão aos familiares mais próximos, pois são eles que assinam o termo de autorização depois do diagnóstico de morte encefálica. É importante que durante a vida você deixe claro o desejo de doar após a morte. Os órgãos são encaminhados aos pacientes que aguardam uma doação na fila de espera. Atualmente, em Pernambuco, mais de 2.800 pessoas estão nessa lista. Para mais informações, ligue para a Central de Transplante de Pernambuco. O número é 3181-6731. 3181-6731.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Tá na lei.
Você já ouviu falar em economia circular? Um modelo de negócio baseado na sustentabilidade que tem crescido nos últimos anos. Uma lei aprovada pela Alep busca incentivar essa forma de consumo. Entenda mais com Isabela Senra.
Aproveitar os recursos, reduzir os resíduos e reutilizar materiais e produtos. Essas são as bases da economia circular, um modelo de produção e consumo consciente que promove sustentabilidade e movimenta o mercado local. A economia circular busca prolongar o uso de utensílios e mercadorias que seriam descartados de forma precoce. Foi com esse intuito que a empresária Amanda Queiroga criou o brechó de roupas infantis Clubinho Loja Sustentável. Ela considera o comércio de roupas seminovas um grande aliado no enfrentamento ao consumismo desenfreado e ao descarte de peças em bom estado.
Quando a gente fala principalmente do universo infantil, que é o que o Clubinho aborda, aqui é o nosso nicho, a gente enfrenta um consumo exagerado que é natural. Então a gente tem aí o brechó como um grande aliado para fazer com que esses produtos eles ganhem uma vida útil maior. Então eles passam a circular por mais tempo, evitam que seja enviado para descarte, né, de maneira muito prematura.
Pernambuco tem uma lei para incentivar a economia circular. Ela está em vigor desde 2022 e tem como princípios a responsabilidade ambiental e o desenvolvimento econômico associado a boas práticas. A empreendedora Amanda Queiroga considera a lei benéfica.
Não tinha conhecimento dessa lei ainda, inclusive acho muito importante, porque acho que o brechó anda de mãos dadas com a economia circular, o mundo sustentável que a gente procura hoje. O comércio varejista de produto usado acaba contribuindo muito para o mundo sustentável, para o meio ambiente.
Quem já é cliente do comércio de roupas seminovas acredita que é possível fazer boas compras com produtos que unem qualidade, preço justo e sustentabilidade. A autônoma Eli Maria aprova a iniciativa.
É o maior prazer de vir aqui no brechó comprar roupas acessíveis, acessórios, e cabe no nosso bolso, né? Às vezes a gente com pouco dinheiro e aqui tem como a gente comprar roupas de qualidade, roupa de marcas, sapatos, sandálias, cintos e etc.
Um levantamento feito pelo SEBRAE apontou que em 2021, mais de 118 mil brechós estavam ativos no Brasil. Quase todos são microempresas e empresas de pequeno porte. Um bom negócio para o meio ambiente e para a geração de empregos. Com reportagem de Bruna Henrique, Isabela Senra para o Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
E agora vamos aos destaques do plenário da semana no comentário do jornalista Ciro Rocha. Seja bem-vindo, Ciro.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, no mundo do futebol, quando uma determinada equipe, por mais bons atletas que tenha, não consegue os resultados no campo, o gol não sai, a vitória não chega, costuma-se dizer que não deu liga. O exemplo maior desse ano, infelizmente, é o do Sport Recife, já rebaixado à segunda divisão nacional, por conta também de uma diretoria desastrada. Não deu liga em nada. É recomeçar. Bom, mas aqui a história é outra. Se bem que o que me fez pensar nessa história da Liga foi que, mais uma vez, a semana do Legislativo mostrou que a relação entre os poderes Legislativo e Executivo segue difícil, e isso reflete no plenário. Não há Liga no momento, e o entendimento não parece fácil de ser alcançado, mesmo que a política seja entendida como a arte do diálogo. Vamos aos pontos, então. Tivemos falta de quórum no plenário e, consequentemente, retirada de projetos da ordem do dia. Ou seja, sem avanços em matérias como a que trata das emendas parlamentares, a PEC das emendas, de autoria da mesa diretora, e um projeto de lei complementar. E também sem votação do novo pedido de empréstimo do Executivo, que não chegou nem a ser colocado em pauta. Deve mesmo ficar para o próximo ano. Com o impasse persistindo, mas com um detalhe, só nos bastidores mesmo, sem qualquer discurso a respeito. O que indica que as costuras por uma solução podem estar sendo trabalhadas. É aguardar, então. Só por curiosidade, lembro aqui que, no plano nacional, algo parecido acontece com a relação entre o presidente Lula e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara Federal, Hugo Mota, também passando por uma crise, ou seja, sem liga. Mas lembro também que chegou a rolar uma química, deu liga, entre Lula e o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, o que muita gente duvidava que acontecesse. Então, bola pra frente e aguardemos novos desdobramentos, aqui e acolá. Bom, Regina, aí nesse climão, os parlamentares que usaram da tribuna esta semana trataram de abordar temas mais relacionados às suas áreas de atuação e também apresentaram algumas demandas, cobranças, no estilo do pinga-fogo que já falamos aqui. Vamos a alguns dos registros. Caio Albino, do PSB, cobrou explicações à Compesa sobre constantes falta de água em Garanhuns, no Agreste Meridional, denunciou que o telefone do SAMU não está funcionando no município e ainda relatou problemas no SACEP, o Plano de Saúde dos Servidores do Estado, cobrando ações do governo. Renato Antunes, do PL, destacou avanços no projeto de implantação da Escola de Sargentos em área do Seminic, aqui na região metropolitana. Socorro Pimentel, do União, destacou conquistas da educação do Sertão do Araripe no IDEP. Abimael Santos, do PL, reforçou a denúncia de que empresas de vigilância contratadas pelo governo do estado seguem sem respeitar direitos trabalhistas dos funcionários. Ele defendeu uma CPI para o caso. João Paulo Costa, do PCdoB, cobrou obra de requalificação da PE-425, que liga os municípios de Mirandiba e Carnaubeira da Penha, no Sertão, onde a buraqueira, segundo ele, é grande. E Simone Santana, do PSB, destacou a luta constante e mundial de combate à violência contra a mulher. Ah, e para concluir, Regina, parlamentares também repercutiram a prisão de Bolsonaro, cada time no lado, como era de se esperar. João Paulo, Doriel Barros e Rosas Murim, todas do PT, comemorando. E Coronel Alberto Feitosa e Renato Antunes, os dois do PL, prestando solidariedade ao ex-presidente. É isso. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro. E até a semana que vem.
Assembleia Geral.
A seguir, uma conversa com o deputado Luciano Duque. É só um instante.
Você está ouvindo Assembleia Geral. Você já ouviu dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Essa é uma ideia falsa, mas infelizmente ainda bem comum na sociedade. A Lei Maria da Penha existe para proteger todas as mulheres. Ela garante assistência psicológica, medidas protetivas e punições mais severas para os agressores. Se você ou alguém que você conhece está em situação de violência, diga não ao silêncio, ligue 180 e denuncie. A Alep criou a cartilha da Lei Maria da Penha. Lá, você visualiza telefones úteis, dúvidas frequentes, aprende a identificar os tipos de agressão e fica sabendo quais são os serviços que a lei assegura às mulheres. Para acessar, basta entrar no site www.alep.pe.gov.br e procurar a seção Publicações.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral. Entrevista.
Hoje vamos conferir a segunda parte da entrevista com o deputado Luciano Duque, do Solidariedade. Na pauta, a trajetória e as histórias da infância do parlamentar, além da relação dele com a cultura do sertão. A primeira parte dessa conversa já foi veiculada na nossa última edição e você ouve agora a continuação da entrevista concedida à jornalista Clarissa Falbo no videocast Fala Lepe.
O senhor é de Serra Talhada? Esse município no sertão do Pajeú, já foi prefeito duas vezes, já foi secretário da prefeitura.
Desenvolvimento econômico, fui vice-prefeito 8 anos, 2 mandatos, 2 mandatos de prefeito e depois me expulsaram.
Conhece aquela terra como ninguém, palmo a palmo. Eu queria que o senhor falasse para as pessoas que nunca foram à Serra Talhada, que não moram lá, como é que é Serra, como é que é a paisagem, as pessoas que moram lá, como é a vida do sertanejo do Pajeú?
Você está me fazendo um desafio, porque é difícil falar daquilo que a gente ama, né? É a minha terra, a minha raiz, meu umbigo está enterrado lá. Ou seja, eu vim para cá estudar, eu vim morar e passei uma boa parte, nós meninos do sertão e meninas, vinham para cá para estudar porque não tinha oportunidade. E hoje é diferente. Então, quando eu vim, eu sonhava o tempo inteiro em voltar para lá. A princípio, eu queria, quando eu entrei na universidade, eu digo, vou mudar o mundo. Aí não consegui, eu digo, vou mudar minha terra. E aí resolvi virar político. Né? E Serra Talhada é uma cidade hospitaleira, é uma cidade que tem uma história cultural riquíssima, né? A história do cangaço.
Né? Sim, é a terra de Lampião, né?
Isso. E tem a dança do xaxado, tem o Festival Internacional de Xaxado, né? Tem o espetáculo do Massacre de Angico, tem o Museu do Cangaço, tem coisas belíssimas, né, para se ver. Tem a Mata da Pimenteira também, que é uma reserva natural da Caatinga. Né? Para além de um povo amável, de festas maravilhosas, e que tem uma figura icônica, que é o grande, né, Assisão, né, que fez 80 anos, nós homenageamos ele aqui. Né, ele foi o precursor do forró eletrônico, não sei se vocês sabem disso. Ele foi quem botou a guitarra, botou baixo, né, botou bateria, que o forró daquela época era trio nordestino, Luiz Gonzaga, não tinha ainda o eletrônico. Aí ele colocou e foi uma pegada interessante e até hoje faz sucesso.
Muito legal. E é verdade que muitos anos antes de ser deputado, o senhor foi morador aqui da Rua da União. Quando o senhor era criança, adolescente, via passar férias aqui no edifício Caeté, bem próximo da Assembleia Legislativa. E o senhor, a gente conversou antes, né, para preparar essa entrevista, o senhor me contou que foi uma criança muito quietinha, não trelava, não é verdade?
Engraçado, que eu nem sonhava, eu achava isso massa, que eu olhava para essa, acho que chama abóbora, daquele negócio redondo da Assembleia, eu olhava, sim, aquele negócio brilhante, né, bonito, mas eu não tinha compreensão do que era um deputado. Eu achava, né, que morava do lado da Assembleia, porque tinha um monte de gente importante, mas para mim a compreensão era o Parque 13 de Maio, era comer jambo, comer manga, né, era traquinar muito. E uma das coisas mais engraçadas, né, que eu nunca esqueci na minha vida, né, foi comer o primeiro cachorro-quente com a Fratelli Vita. Meu Deus do céu, para mim era uma coisa dos deuses, né? Eu acho que eu passei uns 30 minutos comendo aquilo, que era de pedacinho em pedacinho, que era tão gostoso. E naquela época não tinha muito dinheiro, né? Eu fui arrumar o dinheiro, juntei o dinheiro para comer aquele cachorro quente com a Fratelli Vita. E aquilo ficou marcado na mente, né? E isso é a história da gente, né?
Esses são os sabores, né? Mas me conta, eu vou fazer aqui um disclaimer, assim, para as crianças não tentarem isso em casa, que é muito perigoso, mas eu soube que o senhor gostava de usar o elevador do edifício Caeté de um jeito pouco convencional. A gente pode falar sobre isso?
Dedo duro. Vê só. Na verdade, tinha um menino aí que era muito danado, né? E eu matuto do interior, mas tinha uma coragem danada, né? Ele disse, só vou mandar no elevador, em cima do elevador. E a gente andava subindo assim, em cima.
Gente do céu, né? É pior do que eu pensava.
Não era dentro do elevador, era em cima do elevador. E eu não tinha medo nenhum daquilo, mas são as travessuras da idade, né?
E o senhor vinha passar férias mesmo?
Vinha, passava um mês aqui. Um mês de férias. Aí a primeira experiência de praia foi no Janga, né? Eu olhava para aquele açude enorme, né? A primeira vez que botei água grande salgada açude na boca, eu fiquei assim, maravilhado, porque realmente para quem quem tem a experiência sensorial, né, e degustativa a primeira vez, é uma coisa muito engraçada, né? Mas são coisas da memória do passado que fazem parte da formação, né, do homem que sou hoje.
Deputado, fala um pouquinho da sua entrada na política. O senhor é de uma família, né, com envolvimento político, participou de um movimento estudantil. É verdade que o ex-governador Miguel Arraes de Alencar foi uma figura importante nesses primeiros anos de formação política?
Sem dúvida. É, minha família é a família de Agamenon Magalhães. Minha mãe é prima, né, de Agamenon Godoy de Magalhães. Ou seja, tem uma relação familiar. Sempre foi uma família de centro-direita, não é? Quando eu vim para Recife, né, que eu entrei no movimento estudantil, comecei a acompanhar greve de ônibus, essas coisas, eu achava aquilo muito massa. E eu comecei a ler, né, muita leitura, né, sociológica, as teses de esquerda, e eu passei a compreender, né, a história do mundo, né, os regimes que você tinha. Socialismo, capitalismo, né, comunismo. E eu me identifiquei muito com o socialismo, né? E aí, a partir disso, né, eu comecei a compreender que a luta de classe era importante, né? Mas, com o tempo, você vai amadurecendo e entendendo, né, que, numa sociedade diversa e conservadora, você tem que aprender, né, a ser construtor de ideias, mas fundamentalmente de pontes. Isso fez com que eu pudesse ingressar na política com uma certa maturidade, né, porque na medida que você quer chegar ao poder, você tem que ter um pensamento alinhado, né, com o coletivo. Ou seja, não dá para você pensar só para um lado e rodar para um lado só. E aí foi quando eu decidi ser candidato a prefeito da minha terra. Já tinha passado pelo movimento estudantil inteiro, fui secretário do DCE da Federal, fui diretor de DA, ou seja, eu vivia na política estudantil, mas quando eu resolvi entrar na política partidária, surge a rádio. Eu fui ler a história, me encantei, né, com a defesa dele do trabalhador, né, a história de Gregório Bezerra, de Julião, de tantas outras lutas, né, da organização do povo. E eu entendo que, em verdade, eu acho que esse sentimento, né, de defesa dos mais humildes sempre foi uma coisa muito presente em mim, na minha formação religiosa e na minha formação política. E aí decidi ser candidato a prefeito, perdi a primeira eleição, mas não desisti, não. Continuei perseverando, vim para cá administrar uma empresa, fui para Caruaru, depois vim para cá administrar uma empresa, depois voltei para lá. Quando eu voltei, vou continuar na política. E aí foi quando eu fui convidado a ser vice-prefeito de um médico lá, numa dificuldade tremenda, que nem ele tinha dinheiro, nem eu tinha, né? A gente fazia uma cotinha para comprar um saco de pipoca, e era muita saliva, né, e muito vocabrais andando de porta em porta e trabalhando. E ganhei a eleição, com diferença ínfima, 600 votos. E daí, né, começa um pouco da minha história de gestor. Aí fui convidado para ajudar o prefeito na época como secretário de Agricultura. No governo anterior, eu tive uma passagem de 2 anos como secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esporte e Lazer. Né? E depois, no governo que nós ganhamos, eu fui ser secretário de Agricultura. E aí eu acabei compreendendo, né, que eu tinha que fazer captação de recursos. Me especializei nessa área de fazer projetos, captar recursos. Então, o prefeito me levava sempre a Brasília, porque eu era muito propositivo e tinha algumas ideias muito boas. E aí ele entendeu que era importante. E acabei sendo reeleito vice. Depois o prefeito me convidou para ser candidato a prefeito, fui eleito primeiro mandato, segundo mandato, e o resumo dessa história é o seguinte: em 8 anos de mandato, Serra Talhada dobrou o PIB. Nós saímos de um PIB de 800 milhões para um 1,8 bi, mais que dobrou, ou seja, criamos as bases para o desenvolvimento né, com mais de 500 milhões de investimentos captados do setor público, privado e do terceiro setor. Eu levei todo o Sistema S para lá, SESC Senat, SENAC, SESC, ficou só o SESC Senai, que está aí já pronto para ir também. Ou seja, já foi um trabalho construído por nós. E grandes grupos de atacado, várias empresas novas que foram para a cidade, ou seja, nós ampliamos muito a geração de emprego e renda e a cidade está num modo contínuo. Além do Instituto Federal, conseguimos ampliar a Universidade Federal, trouxemos outras instituições de formação profissional. Então, Serra é uma cidade efervescente. E aí vem o governo Paulo, começa o Hospital Eduardo Campos e Raquel, né, pega o hospital e transforma num cluster, de fato é um dos melhores hospitais da região hoje, padrão hospital de capital privado. E agora nós vamos ter um materno infantil, uma luta que começou lá atrás, né, um CER, que é um centro de reabilitação, um CER 4, centro de especialidade de reabilitação também, além do IML. Ou seja, eu estou muito feliz com esse momento, porque eu estou vendo chegar no interior equipamentos tão sonhados lá atrás e o governo está possibilitando, né, que esse investimento chegue. Às vezes uma coisa tão simples dialoga com tanta coisa, né? Eu fui visitar semana passada uma estrada que a gente está fazendo, né, que encurta uma distância, por exemplo, município de Betânia, Serra Talhada, quase 90 quilômetros. Nós vamos diminuir para 60 fazendo uma estrada pissarrada, passando por uma região que era só areia, que carro para andar, uma trabalheira danada, e a gente está pissarrando, aprontando, e o povo louco, porque lá é uma região que tem água no subsolo, já tem mais de 100 produtores com irrigação, e com essa estrada vai ampliar a produção, muita gente vai começar a investir lá, e integrou duas cidades encurtando distância. Aí melhora a saúde, melhora a educação, porque os meninos de Betânia estudam em Serra Talhada, o povo de Betânia vai para a saúde, vai para o comércio, vai para um monte de coisa. Então isso faz a gente compreender que às vezes uma iniciativa tão simples, né, muda a vida de tanta gente, e é para isso que a gente está aqui.
Com certeza, deputado. O nosso tempo acabou, mas eu vou fazer uma pergunta bônus. Porque quando a gente conversou para preparar essa entrevista, teve um tema que eu anotei, assim, que eu achei que era um tema super interessante, que eu vi que o senhor tem conhecimento, que são os poetas populares de Pernambuco, do sertão do Pajeú, a poesia popular que é produzida aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse assunto, se o senhor lembra a primeira vez que entrou em contato com essa arte, se tem algum poeta preferido.
Ora, isso marca, né, a nossa raiz, né, de pajeuzeiro, né? Você andar lá em São José do Egito e não ir no Beco de Laura, você não conhece São José do Egito, né? Você ler Rogaciano Leite, Louro do Pajeú, e você escutar os poetas e os cantadores, né, porque fala muito a nossa verdade, o nosso sofrimento, a nossa alegria, né? As histórias que eles contam é de uma criatividade fenomenal, e a inteligência desses caras, né, que conseguem retratar nós enquanto nordestinos, né, nós enquanto cidadão do Pajeú, e conta a nossa história de uma forma lúdica, encantada, e como você não se apaixonar, né? Acho que quem escuta um Antônio Marinho, quem escuta tantas figuras aí do cancioneiro e principalmente da dupla de viola, né, que são os cantadores, você se encanta. Mas aí tem os poetas também que escreveram e contaram a nossa história, que merecem homenagens, né, porque eles plantaram uma semente e criaram essa... que vem da história dos muros, da Espanha, né, a forma de cantoria. Eu estava vendo um vídeo essa semana, acho que eu mandei para a Maria, né, o aboio, né, de camelo no deserto da Arábia Saudita. Aí vendo o aboio do vaqueiro nordestino, não tem diferença nenhuma.
Que interessante.
Ou seja, gente, isso vem dessa origem, né, dos árabes, né, dos mouros, que veio chegar aqui. Aí eu lembro da Pedra do Reino. não é? Que é, bebe nessa mesma história que Ariano Suassuna imortalizou, e a festa da Pedra do Reino trata exatamente isso, né? Da história de Dom Sebastião, da Batalha de Alcacete, né? Ou seja, toda essa história acho que encanta a todos nós, não é só pernambucanos, não, nordestinos, porque é uma coisa muito forte, de raiz, que dialoga com tudo aquilo que a gente tem de mais bonito, não é? Que é a nossa cultura.
Nós ouvimos a segunda parte da entrevista com o deputado Luciano Duque, do Solidariedade. O programa completo estará em breve no canal da Alep no YouTube. O endereço é Assembleia PE. Termina aqui mais uma edição da Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Estagiárias de jornalismo, Cecília Nascimento e Ciliane Falcão. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.